Estamos de volta, 8h53, 15 graus é a temperatura, programa Bom Dia Nova Palma. Vamos falar agora sobre a dengue. Muita gente se descuida, principalmente quando chega o frio. Só quem não se descuida, descuida é o mosquito transmissor da dengue. Os casos têm aumentado e muito no Rio Grande do Sul. E, inclusive, nós noticiamos na semana passada de um possível caso aqui no perto, município de Paraíso do Sul, onde um homem procurou atendimento em Santa Maria com suspeita de ser dengue. E este caso ainda requer uma demora que está acontecendo para a 4ª Coordenadoria Regional de Saúde confirmar ou não se se trata de dengue. Para isso, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a Maria José Batista. Ela é agente de combate a endemias no município de Nova Palma. Mais uma vez, Maria, um prazer, muito obrigada por ter vindo, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Rogério, bom dia, ouvintes. O prazer é todo meu, eu agradeço sempre essa oportunidade. Certo. Estar aqui conhecendo a Casa Nova, que bonito, gostei assim a gente ficar meio junto, não tem, né? Está muito bom aqui,
parabéns. Temos que nos atualizarmos, né? E melhorar a cada dia, se, e isso está acontecendo, graças a Deus. Bom, Maria, é como nós abrimos aqui falando, né? Quando esfria um pouco, a gente se descuida, isso é normal, né?
Exatamente. Tu falou uma coisa muito importante, Rogério, tu disse assim, só quem não se descuida é um mosquito Aedes, e é bem verdade. Eu comento muito nas casas onde eu vou, que eu falo com as donas de casa, que nós temos trocentas coisas para nos preocuparmos, né? A dona de casa se preocupa com casa, filhos, comida, essas coisas. E o mosquito, gente, ele tem uma única preocupação: colocar os ovos em algum lugar onde eles se multipliquem. É o instinto da perpetuação da espécie. Por isso que nós não podemos nos descuidar nunca. Nós criamos uma campanha há uns 2 anos atrás, está em vigor ainda, 10 minutos contra o Aedes. Então, a coisa funciona assim, pessoal, você escolhe um dia na semana, qualquer dia, de segunda a segunda, separa 10 minutos para dar uma olhadinha no pátio, para vistoriar, para ver se não tem nada ali que vá acumular água. Nós fazendo isso, gente, uma vez por semana, tem que ser sempre no mesmo dia. A gente acaba com o mosquito. E uma coisa importante também, que nós temos que observar, que no mês de abril sempre é o mês onde acontece bem, onde acontecem as grandes epidemias, onde aumentam os casos de dengue, aumenta o número de Aedes aegypti. Pelo seguinte, gente, eu costumo dizer que o mosquito, eu gosto sempre de fazer analogias, né? Uhum. Então, eu costumo dizer que o mosquito é que nem nós. Quando está ali aquele calor de janeiro e fevereiro, o que que a gente faz, ouvintes? A gente não vai sair no sol. Tu fica ali no, dentro de casa, né, protegido do calor. É exatamente isso que acontece com o Aedes aegypti. Dezembro, janeiro, fevereiro, ele sai para picar no amanhecer e no entardecer. Quando o sol começa a ficar muito quente, ele se esconde ali na grama, no meio dos arbustos. Vocês sabem quando vocês estão cortando a grama no pátio de vocês, que sai aquele monte de mosquito, aquele é o Aedes aegypti. Então ele fica protegido ali durante todo o dia. À tardinha, quando a temperatura cai um pouquinho mais, então ele sai para se alimentar. O que que acontece no mês de abril? A temperatura está bem mais baixa, é a temperatura ideal. Então o mosquito continua picando, ele continua ativo durante todo o dia. Por isso, então, tantos casos sempre no mês de abril e maio.
É interessante. São coisas que a gente, que não é da área, não sabia. E como é que está a situação aqui em Nova Palma, Maria? Você que tem percorrido aí os locais, enfim, aquelas armadilhas, enfim, está tudo sob controle e por isso a gente tem que continuar martelando para que continue assim?
Por solicitação da 4ª Coordenadoria, de 3 em 3 meses nós fizemos o LIA, que é o levantamento de índice por amostragem. Ou seja, a gente dá um arrastão, um ligeirão no município. Em uma semana visitamos 320 residências, uma em cada lado dos quarteirões, né? Coletamos todas as larvas possíveis, mandamos para análise e ali eles nos manda, a quarta nos manda o resultado desse levantamento de índice, um percentual para saber como nós estamos. Nós já tivemos situações de alerta com índice muito alto de infestação, probabilidade muito grande de termos uma epidemia aqui no município, né? Fizemos o último no mês de fevereiro, deu média possibilidade, e começaremos hoje, eu e a minha colega, nós estamos começando hoje a fazer um novo LIA, né? Então, provavelmente, no início de maio, nós já vamos saber bem mais atualizada a nossa situação. Mas lembrando sempre, gente, nós temos que cuidar sempre, inclusive no inverno. Porque todo mundo diz, no inverno morre todos os mosquitos. E realmente morre. Temperatura menos de 0 graus, quando cai geada, morrem todos os mosquitos. Mas ficam os ovos, gente. E os ovos ficam ali protegidos do frio, protegido de tudo, até esquentar novamente, até chegar setembro, outubro. Aí cai uma chuva, já o ovo eclode e começa tudo de novo. Então, o que que a gente aconselha? No inverno, vamos aproveitar e vamos passar uma escova nas caixas d'água, né? Porque os ovos, eles ficam sempre grudados, aderidos no canto dos recipientes. Então, vamos passar uma escova na caixa d'água, no qualquer lugar que a gente imagine que possa acumular água, a gente dá uma escovada ali para tirar esses ovos.
Maria, os ovos dos mosquitos, eles são, essa é a minha curiosidade, eles podem ser vistos a olho nu ou eles são microscópicos?
Não dá para ser visto.
Não dá.
Não. No caso, só a larva, né? Que pode ser vista, mas mesmo assim, depois de 3, 4 dias.
São muito pequenas também as larvas,
muito,
né?
Muito, muito. A larva é muito pequena.
Qualquer casquinha de ovo ali serve, né?
Exatamente, e a própria fêmea, ela tem preferência por lugares pequenos. Aí o pessoal diz, tem que cuidar das piscinas. Por incrível que pareça, gente, é raríssimo tu encontrar. Eu, em 12 anos de trabalho aqui em Nova Palma, nunca encontrei larva do Aedes aegypti em piscina. Encontramos larvas, sim, de outros mosquitos, mas do Aedes aegypti, não. Então, a fêmea, não se sabe por que, ela tem preferência em pequenos lugares. Sim. Como tu falou, a casca de ovo, um pneu, até uma tampinha de garrafa,
pequenos recipientes, né?
Pequenos recipientes.
A gente fala mais da dengue, mas é sabido que o mosquito, o Aedes aegypti, ele é o causador de outras duas doenças. E eu ia te perguntar, são mais raras a chikungunya e a zika?
Aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos apenas uma epidemia de chikungunya em Santiago no ano de... há uns 3, 4 anos atrás, mais ou menos. Então, é horrível. Eu estive conversando, eu tive a oportunidade de conversar com uma senhorinha, que teve chikungunya, né? E, bom, um parênteses, só por curiosidade, chikungunya é uma palavra indígena que ela quer dizer corcundo. Então, porque e essa senhorinha me disse que a dor é tanta nas articulações que tu realmente fica meio corcundo, assim, sabe? Quando tu te encolhe de dor, que é uma dor muito forte. E principalmente, gente, nas mãos, Então, tem pessoas, vocês encontram lá em Santiago, gente que teve chikungunya e que ficou 2 anos sem poder mexer com a mão por causa da dor, que é uma dor insuportável.
Imagina.
Então, que a gente tem
São
conhecimento.
Sequelas?
São sequelas que ficam até por 1 ano, né? E a Zika, tivemos casos, mas também muito pequenos, e eram casos importados de gente que pegou, no caso, fora do estado, né?
E a dengue, né, Maria? É, claro que a dengue, eu acho, né, que ela tem cura, mas a cura é difícil da dengue, né? Olha, é uma doença que pode matar, né? A maioria dos casos as pessoas não sobrevivem, né?
Não sobrevivem, exatamente. Principalmente, por exemplo, existe 4 tipos de vírus da dengue, né? Dengue 1, 2, 3 e 4. Se eu sou infectada por um vírus e vier a me infectar novamente com um outro vírus, eu posso ter a dengue hemorrágica, que é a que leva a óbito, né? E a dengue comum, claro que se a pessoa tiver algum outro problema de saúde, acaba indo a óbito, né? E a febre, gente, para vocês terem uma ideia, a febre é tão alta que a pessoa acaba tendo convulsões. Então, é uma doença que incomoda, é uma doença muito sofrida e que nasce no nosso pátio, pessoal. É isso que nós precisamos nos conscientizar. Eu, normalmente, quando eu visito as casas, né, as pessoas, algumas pessoas me dizem assim, ah, não adianta eu me cuidar se o resto não se cuida. Gente, por favor, cada um, no caso de dengue, qualquer outro caso também, né? Nós precisamos cuidar, e principalmente no caso do Aedes aegypti, porque esse mosquito, ele tem uma característica, ele não gosta muito de voar. Ele nasceu aqui, ele vai ficar por aqui. Ele só vai se afastar caso ele não encontre como se alimentar. Ele só vai se afastar do lugar onde ele nasceu para procurar alimento. Então, o que ocorre? O mosquito que nasce no meu pátio, ele vai me picar, ele vai picar a mim e a minha família. Ele só vai se afastar caso não tenha ninguém em casa. É aquela velha história que eu falo para o pessoal, que eu digo assim, poxa, imagina, tu está com fome. Tu chega ali na tua cozinha, o almoço todo está servido. Tu vai sair para comer em restaurante? Claro que não. E com mosquito é isso, gente. O mosquito que nasce no meu pátio pica primeiro a mim. Depois ele se afasta, caso não tenha ninguém em casa. Então, vamos cuidar, gente. Vamos fazer esses 10 minutos por semana. A gente não está pedindo para fazer isso todo dia. Uma vez por semana, sempre no mesmo dia, para a gente conseguir interromper o ciclo, né?
Maria, tu que é a responsável nesse setor, uma curiosidade a título de informação. Se uma pessoa, porventura, encontrar larvas no seu pátio, o que ela deve fazer? É notificar vocês ou só virar a tampinha, largar no chão e eliminar?
É, boa pergunta, ótimo. Só vira e joga fora, porque a larva pode ser, até a gente chegar ou acontecer algum imprevisto, ela se transforma em mosquito, né?
Sim.
E vocês sabem que um mosquito adulto, uma fêmea, coloca em torno de 500 ovos, ou seja, uma mosquita que se salve gera mais 500, e cada um desses 500 vai gerar em média mais 500, então joga fora. Só essa semana que não, gente.
Ah, sim.
Estranho, né? Não, pelo seguinte, essa semana nós estamos, como eu falei há pouco tempo, nós estamos fazendo levantamento de índice. Então, é importante nós coletarmos para, vamos dizer assim, para a gente tirar a febre, para a gente saber, né? Então, se alguém encontrar, assim, vamos dar de hoje até a sexta, nos liga que a gente larga tudo onde a gente estiver, a gente vai lá e retira. Mas o certo, o correto mesmo é joga fora,
né? Qual é a porcentagem, Maria, de ser larva de mosquito comum ou do Aedes, assim, de 0 a 10%? todas as larvas que são encontradas.
Exatamente isso que tu... Isso é muito importante, isso que tu me perguntou. Sobre o LIA, o que que acontece? O laboratório vai fazer esse cálculo, né?
Ah, sim.
Então, por exemplo, houve uma época que nós coletamos 85 larvas, o ano passado, se não me engano, e dessas 85 larvas, gente, 72 eram Aedes aegypti.
Ah, é?
Aí que deu, então...
Isso dá 90%?
Exatamente. Então, aí o que que deu, gente? Deu um alto índice, né? E foi quando deu o alerta que Nova Palma estava com a iminência de ter uma epidemia. Nesse último, deu médio. Nós coletamos bem menos larvas. Se não me falha a memória, foram 50 e poucas e deram 30 e alguma coisa, ou 20 e alguma coisa, Aedes aegypti. Então,
já,
ó...
Já diminuiu.
Diminuiu. Existe a possibilidade, mas é um pouco mais difícil, né?
Para entender como é que funciona o teu trabalho, tu coleta e depois tu mistura todas as coletas num só recipiente, envia? Como é que funciona?
Não, assim, ó, nós coletamos... Não, eu tô adorando as tuas perguntas, Rogério.
Eu
tá ótimo.
Aqui,
isso mesmo. Então, assim, ó, gente, nós coletamos e nos tubitos, né, mandamos para Santa Maria e lá eles coletam, mas é com cada residência, é por quarteirão e residência.
Uhum.
Então, digamos, na eventualidade de eu coletar uma larva aqui, eu vou botar quarteirão número 22, que é o quarteirão, esse quarteirão aqui. Bota o endereço e a
uhum.
O endereço bem certinho, né?
Certo. E eles, nesse trajeto, né, eles vão embalados, encaixam, eles não, as larvas não morrem, Maria?
Não, elas são colocadas justamente, elas são colocadas no álcool, água com álcool, né? Eu não posso botar no álcool puro, porque uma das características do Aedes aegypti é a diferença da cor da larva, né?
Ah, sim.
Então,
mas
existe...
e no álcool morre a larva?
Sim, aí ela morre.
Eles estudam a larva morta.
Isso, eles analisam ali a larva morta, que tem algumas características. Por exemplo, claro, com tantos anos de experiência, eu já sei dizer... quando é uma larva do Aedes e quando é uma larva comum.
Ah, tu só olhando tu já sabe.
Só olhando eu já sei, mas não posso dizer com certeza, porque não cabe a mim dar o veredicto. A gente manda para a quarta e eles têm biólogos que olham o microscópio, né, que podem, como é que eu vou te dizer, eles dão a palavra oficial.
Porque é muito diferente a larva?
É diferente. A larva do Aedes aegypti, ela é mais marronzinha. A larva de qualquer outro,
digamos,
do pernilongo é preta. Preta mesmo, sabe?
Que
então, e ela tem o Aedes aegypti, ela na larva, ela tem um rabinho, vamos dizer assim, em forma de V. Lembra mais ou menos uma, como é que chama ali, do peixe ali, a rabinho do peixe. Só que o Aedes aegypti é um ladinho menor que o outro, sabe? Então, um é um ladinho pequenininho ali do rabinho e outro é maior.
Mas
então, são
ter,
detalhes.
Tem
mas...
que ter um olho microscópico também.
Do rabinho eu não consigo ver, né? Mas a cor a gente olha, assim. Acontece da gente coletar 4 larvas e 3 bem preta e uma mais clarinha. Aí tu, opa...
Tem outro tipo, o albopicus, né?
Isso, exatamente. O Aedes albopicus, e que tem aqui em Nova Palma muito, que a gente chama, e quando eu ia nas escolas eu falava que é o primo dele. Eles são idênticos. Eu não saberia dizer a diferença. Tem os mesmos hábitos, são idênticos. A diferença, não é que eu não saberia dizer, não saberia ver. A diferença entre o Aedes aegypti e o Aedes albopicus é que o Aedes aegypti, ele tem um desenho na testa em forma de lira.
Meu
que
Deus.
É lira musical, é. Então, só no microscópico para ver, né?
O albopicus causa qual é a doença mesmo?
O albopicus, ele pode causar a febre amarela. Pode causar a febre amarela, né?
Uhum. Mas outra pergunta, Maria. Você acredita que já fazem 2 anos que nós estamos vivendo na pandemia da Covid?
Isso.
E isso tirou um pouco do foco da dengue? O pessoal estava mais preocupado com a Covid, que deixou também de fazer as coisas básicas para prevenção aí da dengue?
Olha, aconteceu de muita gente estar em casa e acabar cuidando um pouquinho mais.
Ajudou, então.
Ajudou de certa forma. Mas o foco tirou, eu não vou te dizer que tirou o foco, como é que eu vou te dizer, Rogério? A preocupação foi mais voltada. Olá. Né? O medo era maior, naturalmente, da Covid do que do Aedes aegypti. Mas eu notei que as pessoas... Não, eu estou em casa, eu cuido, não sei.
Né? Então tá, Maria. Se tu quiseres fazer mais alguma colocação, alguma coisa que eu não tenha perguntado e que você queira, a nível de conscientização da nossa população, fique bem à vontade, tá ok?
Obrigada, Rogério. Não, só uma informação importante, gente, para vocês terem uma ideia do que está acontecendo hoje com relação à dengue. Hoje, no Rio Grande do Sul, nós tivemos 7.982 casos em todo o Rio Grande do Sul, isso nos 4 meses. No ano de 2021, durante os 12 meses, o ano inteiro, nós tivemos 10 mil casos. Então, vocês observem que nesses 4 primeiros meses a coisa está muito grande. Em Porto Alegre, nós temos até hoje 987 casos. Em 2021, gente, pasmem, teve 75 casos, ou seja, 13 vezes mais este ano nos 4 primeiros meses. E uma coisa interessante que ainda não teve o pico, ou seja, os casos estão só crescendo, crescendo, eles ainda não começaram a baixar. Então, gente, por favor, vamos nos preocupar, vamos cuidar. No caso, se tivermos uma epidemia, a coisa vai ser muito rápida, porque eu digo sempre, ó, digamos que chegue aqui em Nova Palma um mosquito infestado, ele vai chegar, por exemplo, aqui no rádio, agora estamos só nós dois, mas digamos que nós fôssemos uma turma, que estivéssemos aqui, uma sala de aula, imaginamos isso, uma sala de aula com 30 alunos. O mosquito, ele chega, ele não vai picar só uma pessoa, porque ele pica de dia, né? Então, ele vai picar um aluno vai bater, ele vai sair, vai picar outro, né? A pessoa vai batendo, ele vai contaminando. Aquela criança contaminada vai para casa, chega lá e é picado por outro Aedes aegypti. Essa é a preocupação de termos um número muito alto do Aedes aegypti no município. Ele vai para casa dele, ele vai ser picado, aquele mosquito que picou, ele vai contrair a doença, vai picar pai e mãe, o pai vai para o trabalho, chega lá e... Então, a coisa, a gente faz aquilo voo muito rápido. E a melhor maneira de combater é não deixar nascer. E aquilo que eu repito, é uma doença que nasce no nosso pátio. Obrigada, Rogério. Muito, muito obrigada pela oportunidade.
Nós agradecemos pelas dicas, pelas informações, pelos esclarecimentos. Um abraço e sempre à disposição, viu, Maria?
Muito obrigada. Uma ótima semana para ti e para todos os ouvintes.